It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Cofins, o presidente Jair Bolsonaro acabou mostrando ali uma dificuldade do governo e criando problema muito grande.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Para o governo federal e também para os governos estaduais. Olha, Thiago, essa é uma mudança que ninguém quer. Primeiro, porque perde a arrecadação e perde muito dinheiro. Segundo, porque incentiva combustível fóssil. O governo, se tiver que gastar 30 bilhões em despesa fiscal, que se faça em novos combustíveis, como, por exemplo, a geração de energia através do sol, energia solar, né? Ou através de outros pontos, incentivos em outros setores. Mas é o debate e uma faixa importante do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, os caminhoneiros. E ele está mostrando de como não pode interferir nos preços dos combustíveis. O maior preço é o imposto, né? As pessoas estão abastecendo de impostos os carros.
E mudando um pouquinho de assunto, Fórmula 1 confirma o adiamento do Grande Prêmio da China por causa da epidemia do coronavírus Covid-19. A decisão teve o aval da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, que ainda vai marcar uma nova data para a corrida em Xangai. A prova estava prevista para o dia 19 de abril e a expectativa é que seja transferida para o fim da temporada 2020.
No Japão, a Nissan Motor entrou com um processo contra o executivo-chefe Carlos Ghosn, nesta quarta-feira. A montadora quer que o brasileiro pague cerca de $90 milhões para cobrir custos gerados pela má conduta financeira e pelos gastos com investigações internas. Esse é o capítulo mais recente da batalha legal entre a Nissan e Carlos Ghosn, após o executivo ter fugido do Japão e ido para o Líbano. Carlos Ghosn processa a Nissan na Holanda buscando €15 milhões, pelo que ele considera o fim irregular da joint venture entre a Nissan e a Mitsubishi Motors. O executivo também nega ter cometido qualquer irregularidade quando esteve no comando da companhia japonesa.
De olho no relógio, 10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, obrigado sempre pela sua audiência. Voltaremos amanhã. Até lá.
Que vocês tenham uma quarta-feira maravilhosa. Muito obrigada por hoje e até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan para mais um, ó. É sim, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa quarta, 12 de fevereiro de 2020. Vamos nessa. Fake news. O jornal Folha de São Paulo acusa a testemunha da CPMI de mentir durante depoimento e fazer insinuações falsas contra jornalista. Corrigiu, é? Ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai ao Senado prestar esclarecimentos sobre o Enem. Mas parlamentares não entram na dele e insistem em pedido de impeachment. Parasitas. Servidores públicos ignoram pedido de desculpas de Paulo Guedes e fazem queixa contra o ministro da Economia, a Comissão de Ética da Presidência. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Você é o nosso convidado especial, vem com a gente. Você que vai iniciando o seu dia, no seu home office, no seu trabalho, indo para os seus estudos, ou preso no trânsito aí das grandes cidades do Brasil e do mundo, sintonizando aqui este programinha de rádio. Fala, Pini Moura.
Tudo bem, Edgar? Você ia chamar Paulinha, né?
Paulinha! Hashtag cancelar é. É isso?
É isso, Edgar Piccoli. Cancelar é. Por que essa hashtag, Edgar? Porque agora...
Virou moda?
Virou moda no país, nos últimos tempos aí. Você cancelar alguém. Seja porque essa pessoa falou algo que não agradou, seja porque você fez um tweet mal interpretado, ou porque você deu algum passo em falso. Enfim, não importa o motivo, se você... não corresponder ali a todas as regras éticas e morais dos usuários do Twitter e das redes sociais, você será automaticamente cancelado. Nós temos um exemplo aqui no programa hoje de cancelamento, hein? Dois exemplos,
ah, eu
acho. De pessoas que
foram... Do que você vai falar? Eu poderia muito bem cancelar o Adriles da minha vida,
certo.
Mas eu acho que ele poderia fazer o mesmo comigo.
Eu sou um parasita.
É meio que recíproco o nosso cancelamento.
Eu sou um parasita.
Mas a gente convive, assim, por força da função, do ofício.
Por força do trabalho, da obrigação de ganhar dinheiro. E de algum afeto parasitário.
Mas o cancelamento é algo coletivo, né? Não é algo individual. É quando... uma porção
uma
aí
massa
enorme de pessoas acaba cancelando alguém. Mas vamos discutir sério esse assunto.
Coisa de comunista.
Edgar, porque realmente o cancelamento ele acaba, por muitas vezes, promovendo aí um linchamento, né, das pessoas que são canceladas. Então hoje nós vamos falar aí sobre essa cultura do cancelamento. Então as pessoas participam na nossa hashtag cancelar é. O que você acha sobre isso que está acontecendo, principalmente via redes sociais.
Falado, então participe, interaja com a gente com a hashtag cancelar é e também se inscreva no nosso canal, não fez isso ainda? Vai lá, você pode assistir o Morning Show. Além de ouvir, é claro, pelas ondas do rádio, você pode nos assistir pelo canal no YouTube. Estamos com quase 1 milhão de inscritos, vá lá, faça a sua inscrição, clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação, tá bom? Também transmitimos pelo portal da Jovem Pan, entra lá, clica no ao vivo, por exemplo, agora você vai ter a imagem deste cubo multicolorido do rádio brasileiro com todos esses ilustrados integrantes desta bancada, ó, que maravilha! E também você pode nos acompanhar levando a programação da Jovem Pan para onde você quiser, para conferir na hora que você quiser, pelo nosso aplicativo. Baixe o vermelhinho da Pan, assim você fica com a gente o tempo todo, em todo lugar, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos lá, para comentar todos os assuntos aqui do programa e muito mais, outras cocitas mais, porque a gente tem assunto e papo e opinião sobre tudo e ele não é diferente, sempre tendo um ponto de vista peculiar, né, sobre os assuntos. A gente recebe aqui nosso ex-companheiro, aliás, de casa, nosso ex-companheiro, ex-integrante aqui do Morning Show, o economista e filósofo e digital influencer, eu posso dizer assim, youtuber, vai, Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, legal ter você aqui com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar hoje aqui do programa.
Pois é, não tô cancelado não, estamos aí aparecendo, valeu, um prazer estar aqui, Edgar. A vez passada que eu vim, você não tava, né? Você fugiu, né?
Não tava de férias,
aqui, não vai ter jeito.
Não vai ter jeito. Seja bem-vindo, Joel, vamos em frente. Olha, podem se preparar, você que nos assiste, você que nos ouve aí, porque o programa hoje tá quente. Né? Pode chamar as crianças para a sala também, tá valendo, é bom já conscientizar a molecada desde cedo sobre as questões. Essa notícia aqui, por exemplo, tem repercutido bastante nas redes sociais e no meio jornalístico principalmente, né? No meio jornalístico como um todo e principalmente, né? Nesse meio. Um ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa foi ouvido ontem na CPMI das fake news. Durante a sessão, o Hans River, do Rio Nascimento, fez acusações, insinuações contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Mais tarde, o jornal publicou uma reportagem com áudios e trechos das conversas entre o depoente e a jornalista, e acusou o funcionário de mentir durante o depoimento da CPMI das fake news. Vini, vamos lá, vamos dissecar um pouco essa história, explica melhor quem é Hans River, em que contexto surge o nome deste personagem, né, nesse papo de fake news e na CPI especificamente, Vini.
Pois é, Edgar, o que acontece? O Hans, ele trabalhava para uma empresa chamada Yacos, que era uma empresa especializada em marketing digital e que atuou aí durante as eleições de 2018. Uma matéria da Folha de São Paulo do ano passado, do final do ano passado, revelou que essa empresa, entre outras, né, agiram aí em benefícios de determinados políticos ao realizarem esses disparos de lotes de mensagens via WhatsApp. E para isso, essas empresas utilizavam ali o nome e o CPF de idosos para fazer o cadastro ali dos chips dos celulares. A Folha, Edgar, a Folha de São Paulo teve acesso a essas informações pelo Hans River, né? Ele foi aí uma das fontes da Folha de São Paulo porque ele tinha acabado de deixar a empresa, a Yacos, e colocou também a empresa numa ação trabalhista. Então, por isso, a Folha induziu ali que ele teria muitas coisas a dizer sobre a Yacos. E durante essa negociação com o Hans, num primeiro momento, ele se mostrou aí bastante disponível a divulgar algumas informações do que acontecia. Depois, ele acabou chegando num acordo com a Yacos e não quis mais revelar essas informações para a Folha de São Paulo. E o Hans foi convocado pela CPMI das fake news, ele foi convocado pelo Rui Falcão do PT, inclusive um momento curioso da CPMI, Edgar, é que ele foi convocado pelo Rui Falcão e durante a CPMI acusou de ter trabalhado para o próprio Rui Falcão. Numa pergunta que o Rui Falcão fez para ele, e ele fala também que trabalhou para a campanha do Haddad, do PT, e também para a campanha do Henrique Meirelles, do MDB, negando que tenha trabalhado, por exemplo, para o Bolsonaro e para o Dória. E aí, Edgar, durante a CPMI também das fake news, o Hans contou uma outra história de como ele foi abordado pela jornalista Patrícia Campos Melo durante essa negociação aí para ele falar algumas coisas sobre a Yacos.
Mas só antes uma pergunta para você, Vini. Ele falou que trabalhou pro próprio Haddad, pro Rui Falcão.
Rui Falcão nem candidato era.
Isso enquanto funcionário dessa Yacos que você mencionou.
Exatamente. Aí. E aí ele contou uma outra versão sobre como foi essa abordagem da Patrícia Campos Melo. Vamos ver no vídeo, Edgar?
Sim.
Vamos conferir.
Olha, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho que eu não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo, eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com propósito de pegar a matéria, tá certo? Ela se insinuou para entrar, ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá. Não tá aqui, eu trouxe pro flat que a gente tá. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o destrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, que a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Entendeu?
Tudo bem. Se eu fazer um registro...
Não, estou respondendo a sua pergunta e deixando...
Pois é, então ele faz essas insinuações aí de que a Patrícia Campos Melo teria abordado primeiramente com essas abordagens aí amorosas, né, com interesses amorosos, até sexuais, enfim. E a Folha imediatamente repudiou já essas declarações, Edgar, e revelou vários áudios e conversas entre a Patrícia e ele para dizer que o Hans mentiu durante esse depoimento. Esse primeiro print que a gente vê na tela, por exemplo, é para mostrar a incoerência quando ele disse que não divulgou nenhum conteúdo para a Folha de São Paulo dessas mensagens, desses lotes de mensagens, e a Folha mostra que ele coloca ali. Ele manda fotos, ele manda arquivos, ele manda algumas planilhas, essa que a gente está vendo, por exemplo, em PDF.
E que se chama 10 mil SP, São Paulo,
10
né?
10 mil São Paulo.
O que faz crer que são 10 mil nomes e CPFs. Exatamente. De São Paulo.
Exatamente. Sobre essa acusação dele, da jornalista ter primeiramente procurado para falar sobre o livro, eles divulgaram essa mensagem entre os dois. onde a Patrícia se apresenta para o Hans, diz: oi Hans, tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou jornalista da Folha de São Paulo, estou fazendo uma matéria sobre empresas de marketing digital, vi um processo trabalhista que você está movendo, acho que posso te ajudar e você também pode me ajudar, podemos falar? E aí ele responde ali a Patrícia, então acaba mostrando que a Patrícia desde o primeiro momento o abordou falando sobre esse interesse jornalístico, falando no interesse da matéria.
Na pergunta que ele responde dizendo, tenho muito o que falar sobre, como a gente está vendo aqui na mensagem.
E temos um outro print também dessa conversa entre o Hans, quando ele fala com ela sobre uma questão de que ele estaria saindo ali de um show e pede para a Patrícia encontrá-lo depois desse show. E a Patrícia fala que...
Ele a convida e ela
meio que não responde, fala que se eles poderiam continuar conversando ali pelo WhatsApp, enfim. Todas as falas do Hans durante a CPMI das fake news, Edgar, foram compartilhadas e endossadas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Ele foi colocando ali pelo Twitter dele, e uma das falas do Eduardo Bolsonaro foi o seguinte: então, só para destacar este ponto, eu fiquei aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é o que a Dilma Rousseff falava, fazer o diabo pelo poder. A Folha emitiu um comunicado repudiando as mentiras e os insultos direcionados à jornalista Patrícia Campos Melo na CPMI da Fake News. O jornal publicou, então, portanto, essas reportagens e diz que causa estupefação ainda o Congresso Nacional servir de palco ao baixo nível e às insinuações ultrajantes do deputado Eduardo Bolsonaro. E a Abrage também criticou o Eduardo Bolsonaro, diz que é assustador que um agente público use um canal de comunicação para atacar jornalistas cujas reportagens trazem informações que o desagradam, sobretudo apelando ao machismo e à misoginia. E nós temos vendo esse print aí também, Edgar, onde o Eduardo Bolsonaro compartilha do Twitter dele uma dedicatória que a Patrícia Campos Melo teria feito aí ao Hans em um livro que ela escreveu. Sim. Então, mais ou menos...
Totalmente que não dá pra...
no fundo. Espero que você goste.
Que goste, né? Patrícia. Olha, tem vários pontos aí. Tudo parece, tudo leva a crer que esse sujeito não diz a verdade. Um sujeito que trabalha com marketing... Primeiro, um sujeito que trabalha com marketing digital e que trabalha em campanhas para políticos. Impossível não conhecer o nome de Eduardo Bolsonaro, primeiro aí, né? Que ele tem um teatro ali, que ele fala não conhecer, aí o Eduardo se valendo disso, diz, olha, tá vendo a prova? Parece um teatro...
Não tem nada armado aqui
bem tosco com relação a isso. Agora, esse sujeito tá fazendo um depoimento sobre um juramento.
Sim.
Fora essa questão sobre criminal, que o Código Penal prevê que ele pode ser enquadrado por isso, por prestar um depoimento falso, tem todo um endosso, que aí vem a parte, né, eu acho que grave da questão e que a gente pode colocar em discussão aqui, quando um agente público, ali numa CPI, que procura dirimir as questões com relação às falsidades, às notícias falsas, né, ao encaminhamento das fake news, principalmente durante as campanhas eleitorais e principalmente essa última, se manifesta desse jeito, se colocando dessa maneira. Eu vou passar a bola aqui para Joel e Adriles debaterem isso aqui. Qual o tamanho da gravidade que isso tem? Aonde vocês enxergam que está o cerne mais grave, né, disso que aconteceu ontem e que tomou conta do noticiário com manifestações de todos os lados? Vou começar com o nosso convidado, se o Adriles me permitir. Claro. Joel, vai lá.
Vamos lá. Olha, eu acho que a gente está vivendo, e ontem foi um dia, de um divisor de águas ético sobre o posicionamento de cada um aqui nesse país. A gente viu numa CPI um sujeito contar várias mentiras, né, comprovadamente mentirosas. Por exemplo, disse que não deu nenhum documento para ela. Tá ali, o print tá ali, os documentos estão ali. Ele passou sim os documentos. Ele, enfim, inventou um monte de histórias ali. E a mais grave de todas, acusou, em essência, acusou a jornalista de ter tentado trocar sexo pelas informações. Ou seja, acusou de prostituição. Uma acusação, assim, profundamente danosa para a honra de qualquer profissional, né? Uma coisa assim de um baixo nível, assim, total e totalmente falso. Nas mensagens a gente vê que não só ela não se insinuou pra ele, mas pelo contrário, ele tentou, aparentemente, não dá pra ter certeza, mas ele tentou convidar ela pra ir no show ali, pra ver a noite, se ver a noite. Ela é que deu o perdido nele ali. Ele é que tentou e foi devidamente rejeitado. E acusou, assim, danificando, assim, maculando a honra de uma profissional da maneira mais baixa que a gente imagine. Isso é o que esse sujeito aí que... Enfim, não sei quais os motivos que o levaram a mentir de forma tão descarada na CPMI, se foi a pressão da empresa, se foi algum vínculo político, não sabemos ainda o que é que foi. Espero que ele pague pelos crimes que cometeu agora. Só que mais sério ainda, mais tenebroso para o Brasil, é ver como tantas pessoas, lideranças políticas, formadores de opinião, ao verem uma acusação dessas, uma acusação dessa tão obviamente falsa desde o primeiro momento, vem a público promover essa calúnia e celebrar essa calúnia.
Uhum.
Isso é muito grave. E são pessoas que se dizem conservadoras, hein? Pessoas que se dizem conservadoras estão celebrando uma calúnia que acusa uma mulher de prostituição no exercício da atividade profissional delas. Esse é o nível moral. Por isso eu falo de um divisor de águas. Uhum. Se a pessoa fez isso, não existe limites para a baixeza e para o que ela está disposta a fazer para dar algum tipo de vitória pro grupo político dela. Não,
o Adriles, tem limite nenhum. Você concorda com isso? Que sim. A CPMI das fake news estão usando para que se alimente ainda mais fake news.
Tá tendo sentido contrário.
É como se fosse o endosso ali de uma guerra de narrativas.
Exatamente.
Onde a mentira impera por um dos lados. E outra coisa, eu não acho que a matéria não é passível de crítica. Você pode criticar a maneira, a demonstração, a explanação dos fatos ali.
Pode questionar que a matéria não tem substância consistente para comprovar que houve ali uma manipulação em favor do Bolsonaro.
Agora, até aí chegar onde chegou, né? Extrapolar esses limites da ética.
Claro. Eu acho o seguinte, toda a minha solidariedade à Patrícia pela acusação vulgar, pela ilação vulgar e grosseira e sexista e machista que o Hans fez contra ela. A gente nem sei, as relações humanas não se restringem a conversa de WhatsApp, né? Mas ainda que fosse verdade, é extremamente grosseiro, extremamente leviano que autoridades, como o Joel bem disse, endossem esse tipo de ilação. Mas vamos às outras coisas. Eu não acho que pode-se atribuir todo o depoimento do Hans a uma mentira factual, porque ele declarou que fez disparos a favor do PT, a favor do Henrique Meirelles. A gente não tem nenhum tipo de substrato para provar isso ou não. Ele estava sob juramento, mas eventualmente ele vai ter que provar de alguma forma isso, já que ele pode ser, inclusive, processado pelas mentiras. Imagine se a imprensa, Edgar, se ele dissesse que os disparos que ele fez foram para o partido do Bolsonaro e para a campanha do Bolsonaro, que celeuma que estaria nesse momento. Mas a gente não pode esquecer de um ator político que é presente nessa CPI das fake news, que é a própria mídia e a própria Folha de São Paulo. A matéria da Patrícia, em que pese a sua boa vontade jornalística, é inconsistente, é fraca, ela faz ilações em relação à campanha do Bolsonaro, ao disparo de mensagens, não apresenta nenhum tipo de prova. A série de matérias que ela faz, todas endossam exatamente o nome de Jair Bolsonaro, quando a própria Folha, no desmentido que ela faz ao Hans, eu vou ler os prints dos desmentidos aqui, a gente vai chegar a uma conclusão rapidinha. Hans enviou à Folha dezenas de fotos, vídeos e planilhas com nomes e CPFs usados pela Yacos para registrar chips de celular e garantir o disparo de mensagens e benefícios de políticos. Outro print. Hans informou à época que não sabia quais campanhas teria usado esse tipo de mensagem. Ora, toda a série de matérias da Patrícia enfoca única e exclusivamente o nome de Bolsonaro. As ilações são feitas sobre ele. No próprio desmentido da Folha, fala que a matéria e as conversas da Patrícia com o Hans giraram em torno de vários políticos, e agora Hans traz à tona que teria feito, segundo ele, disparos em favor do próprio PT. Ou seja, há uma coisa que o desmentido da Folha não desmentiu, que é a propaganda abusiva eleitoral. Você não pode, através de empresas, fazer disparos nem de fake news, nem de true news a respeito de qualquer candidato, porque isso implica, inclusive, numa possibilidade de fraude eleitoral. Agora, tem uma coisa também que ela não desmentiu.
a autoria da fraude eleitoral. Quando a Folha incorre em fazer uma ilação em relação ao nome exclusivamente de Jair Bolsonaro, e quando ela se desmente dizendo que havia a suspeita, ou seja, a suspeita não, a afirmação do próprio Hans que teria feito disparos a favor de vários personagens da política brasileira, há alguma coisa muito complicada aí em relação ao desmentido da própria Folha. A gente tem que estabelecer que tipo de papel o ator político, que é a imprensa e a mídia brasileira, tem nessa questão de fake news. Eu acho que nem é uma questão de fake news, é uma questão de prioridade de ataque que a Folha faz sistematicamente ao governo. Eu não sei exatamente por quê. Eu acho que tanto a Folha quanto o Hans podem explicar melhor.
Adriles, acho que a gente tem que lembrar um pouco, já que a gente está discutindo a matéria original da Folha, né? Lembrando que as mentiras do sujeito ontem lá na CPI não tem nada a ver com a matéria original também. Ele mentiu. Sim. Tem várias mentiras comprovadas.
Mas são outras matérias que reiteram o Bolsonaro como principal suspeito.
Mas lembrando da matéria original da Folha também, uma das mentiras dele era dizer que foi atribuído a ele ter trabalhado para a campanha do Dória e do Bolsonaro. E a matéria da Folha em nenhum momento também diz isso, né? O que a matéria dizia é o seguinte: empresários pagaram disparos anti-PT. Era isso.
Ligados a Bolsonaro.
Empresários que gostam do Bolsonaro teriam pago disparos anti-PT, mas não estava dizendo nem que ele estava trabalhando para a campanha do Bolsonaro.
Mas é uma ligação direta.
Não estava nem dizendo que ele trabalhava para a campanha. Não estava nem dizendo que ele trabalhava diretamente para a campanha do Bolsonaro.
Mas ela faz humilhação, ela não faz um ataque direto e consistente. A questão é, se havia uma série de políticos implicados
no caso,
e só o Bolsonaro é implicado no caso.
Deixa eu concluir. A própria Folha cobriu também diversos momentos, como vários políticos se utilizaram, alguns deles de forma legal. Eu lembro que o Henrique Meirelles, dos que declararam os valores, era o que mais tinha declarado valores ali, mostrando que o disparo virtual nem sempre funciona, né? Porque o cara não foi tão bem assim. Mas enfim, a Folha também, ligado a essa coisa do WhatsApp, dos disparos, fez matérias mostrando como candidatos tinham gasto seu dinheiro de campanha para fazer disparos no WhatsApp. Então não, a Folha em nenhum momento
omitiu. Mas a gente tá falando do espectro das matérias da Patrícia. Exato.
Em nenhum momento isso foi omitido. Não, sim, mas essa era da Patrícia também. Em nenhum momento foi omitido esse tipo de informação. E outra, eu acho que para julgar a matéria original, como está se propondo aqui, seria necessário também ver quais são todas as fontes de informação. Essa é uma. Não
é necessariamente, uma delas.
Não necessariamente
é uma delas.
São todas. Né?
Não necessariamente são todas. Agora, muito vem se falando, né, dessa questão de que não seria uma verdade alardeada pela própria equipe do presidente Bolsonaro, que fez uma campanha barata. Baratíssimo. Muito se discute a respeito desses valores, né, e de quanto empresários favoráveis, né, ao Bolsonaro, ou para dizer o mínimo, contrários ao PT, né, nessa negação, que foi uma campanha pela negação, né, de um partido que ficou no poder e causou o que causou para o país, empresários teriam sim lá alavancado campanhas e pagado para empresas como essa. Essa é uma empresa, né? Fazerem disparos contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Haddad. Isso fez parte da guerra eleitoral.
Sim,
isso,
mas quem foi condenado isso, até isso agora é foi o Fernando Haddad, que foi condenado por espalhar fake news com disparos de WhatsApp. Você sabe disso.
Então, né? Mas acontece que...
Ou seja, se é o Bolsonaro que fez isso, outros sim, fizeram.
Sim, sim.
Pena que a Folha não deu na matéria da Patrícia.
Veja, isso ainda vai se desenrolar. Eu espero, enquanto cidadão, que isso caminhe de uma forma... Claro. A mostrar, a revelar que todos que se utilizaram disso, infringiram a lei em alguma forma, respondam por isso, né? No caso, nós estamos discutindo uma coisa que envolve diretamente um eventual favorecimento de quem está à frente no poder.
Sim. Essa quem já foi condenado não se
revela, poder. E revela a ética de quem está no poder, né? A ética de alguém como o deputado Eduardo Bolsonaro, que celebra uma calúnia dizendo que uma profissional se prostituía para exercer sua função. Né?
Eu só gostaria que o jornalismo tivesse o mesmo princípio de empatia. Por exemplo, quando a Damares, que confessou ser estuprada num pé de goiaba, inclusive foi vítima de piadinhas infames de jornalistas aqui na mídia.
Não,
ela falou absolutamente Ou então em relação à Regina Duarte, que foi infame e meio, todo mundo massacrada. Foi infame e
massacrada. Essa grita...
Massacrada pela indiferença da mídia que não falou nada a respeito do Zé de Abreu. É verdade.
Cara, sabe o que a Regina Duarte fez esses dias? Ela partilhou vídeo dizendo que o Porta dos Fundos teve o que mereceu, velho. Esse é o nível.
Ela partilhou vídeos deu falando marxismo cultural. Às vezes ela acerta bastante.
Pois é, esse é o nível da coisa. Esse é o nível que se chegou.
Não, para lá.
Isso é bom,
essa assim. Grita é extemporânea, fora do tema aqui da nossa pauta. Vamos passar.
Mas é uma indignação sectária.
Vamos passar pro próximo. Vamos passar pro próximo. Tem mais.
Olha a ética.
Peraí, Joel.
Eu condeno todas. Eu condeno todas. Condeno o Eduardo Bolsonaro e condeno a jornalista que fez piadinha sobre a Damares.
Vamos lá, tem mais pra gente discutir aqui e expor opiniões, porque agora falaremos, né, de um assunto que segue repercutindo, né? Essa terça-feira agitada no Congresso. Vamos falar da participação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vejam vocês, esteve no Senado para prestar contas aí sobre os problemas que ocorreram na correção das notas do Enem. Vamos conferir o que ele disse na matéria do nosso colega aqui, o Vitor Brau. Solta aí, Bruno.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve nesta terça-feira no Senado para explicar os problemas nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele havia sido convidado pelos parlamentares e, por isso, não era obrigado a comparecer. Weintraub fez uma apresentação dizendo que o governo foi vítima de fake news e explicou que a falha foi cometida pela gráfica contratada pelo MEC para a impressão das provas.
Na hora de imprimir, quando você troca os grupos, às vezes a máquina da impressora, da gráfica contratada, ela engasga e existe um deslocamento entre o livro de provas e o gabarito em questão. Mas antes de abrir o SISU, isso já estava corrigido, inclusive.
Weintraub voltou a dizer que o Enem do ano passado foi o melhor de todos os tempos. O ministro contou que ficou sabendo do problema depois que recebeu mensagens de estudantes no Twitter e disse que o governo foi transparente.
E nós avisamos a imprensa, nós nunca fugimos, escondemos nada. Nós falamos para a imprensa o que estava acontecendo, nós comunicamos às pessoas e falamos o que houve.
Durante a sessão, Weintraub enumerou problemas que aconteceram em edições passadas do Enem. O ministro disse que evitou falar publicamente sobre o assunto nos últimos dias, em respeito à justiça que está analisando casos de eventuais erros.
Tá aí, olha, a matéria do Brau aqui serve como base para a gente estabelecer outro debate aqui. Apesar dos esclarecimentos do ministro Abraham Weintraub, um grupo de parlamentares e representantes de estudantes da Uni e da UBS falaram à imprensa pedindo o impeachment do ministro da Educação. A deputada Tabata Amaral elencou aí quais as razões para esse pedido. Vamos conferir o vídeo também. Solta aí, Bruno. Não estamos com esse trecho aí? Vamos lá, Vini, você pode elencar para a gente?
Ela falou mais especificamente sobre a quebra de decoro e os erros aí na administração da correção das notas do Enem, falando sobre essa individualização do Weintraub em tratar alguns casos pelas redes sociais, né? E acho que um contexto como um todo aí da gestão do Weintraub à frente do Ministério da Educação.
Tá, tamo lá. Vamos, solta aí, Bruno, pra gente... Temos agora? Tamo lá aí, vamos lá. Ver.
Eu acho que é importante a gente reforçar que o pedido de impeachment ao STF não é porque a gente discorda da ideologia do Weintraub, mas sim porque ele cometeu crimes de responsabilidade, uma série de quebras de decoro, e a nossa Constituição diz que nesses casos é o STF quem deve julgá-lo. E eu acho que essa mobilização que está fazendo em conjunto mostra que mesmo que a gente pense diferente sobre várias questões, tem uma pauta que hoje nos une, que é a pauta da educação. Não dá para continuarmos dessa forma, educação deve ser levada a sério e não tem mais condição desse ministro continuar.
Olha aí, vamos lá, falta de decoro ali, se fala, entre outras coisas, mas também, na verdade, a questão é mesmo de uma ingerência, não sei se eu poderia dizer, mas é uma falta de capacidade num sujeito que, acima de tudo, vá lá, não é nada de educador, não tem nenhuma experiência na pedagogia, enfim, não tem nada que lhe credencie
absolutamente
pro,
nada.
Ao ministério mais importante do país, ainda gestão, mais se confirmando gestão. Que na gestão foi esse desastre.
Você viu a avaliação que a universidade fez dele na hora de contratar, que o cara não conseguia
não, mas peraí. Uma frase. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero aqui ouvir gente. A Adriles e o Joel, como é que vocês avaliam? Vai. Okay, numa boa. Começa você agora, Adriles. Como é que você avalia o Weintraub? E eu quero que você fale também sobre esses erros que aconteceram no Enem.
Olha,
e esse pedido de impeachment que a gente...
Foi o melhor Enem da história, Adriles.
É, foi o pior pedido de impeachment da história, porque é ridículo. É a mesma coisa você chegar para um menino mal educado e falar, eu vou te impeachar, vou te cancelar. É patético. Eu até acho que a Tábua tem algumas pautas interessantes com as quais eu me alio. Eu acho que ela é uma esquerda com que a gente possa dialogar.
Principalmente no tema educação.
Mas o Abram... Pois é, mas nessa ela derrapou e derrapou de maneira patética. Você não pode pedir o impeachment de um ministro porque você acha que ele é mal educadinho e porque você acha que ele é incompetente. Tem questões de malversação de dinheiro público, de falhas graves de gestão. A única falha gestão...
Desculpa.
Ela fala em crime de responsabilidade.
Só uma notícia que tem aqui. Dois... Se eu não estou enganado, Vini, me ajuda aí nessa pesquisa, 2 milhões e meio ou 2 bi e meio, alguma coisa assim, que o MEC teria gasto com a carteirinha que vai ser extinta. Calma, isso é um problema de gestão.
Isso é uma questão burocrática que ainda pode ser avaliada.
Existe um argumento também de que o MEC não utilizou toda a verba necessária tinha disponível.
O MEC conseguiu, no ano passado, contingenciar gastos, cortando das universidades, prejudicando todo o planejamento.
Mas ele voltou com o dinheiro.
Depois
ele retornou com o dinheiro.
Calma, deixa eu terminar a frase.
Deixa eu terminar meu comentário.
Não, deixa eu terminar a frase. Conseguiu, no mesmo ano, contingenciar recursos, que depois voltou, mas já impediu. Depois impediu o planejamento das universidades, porque não teve como fazer o orçamento. E, ao mesmo tempo, no mesmo ano, deixar dinheiro na mesa, que ele não gastou. Ele tinha R$1 bilhão que ele não gastou. Ele conseguiu as duas coisas.
O cortou, contingenciamento.
Completa o pensamento.
E voltou às universidades, Joel. A questão que se coloca é a seguinte: o Weintraub tem um problema de gestão que é derivado exatamente do seu eventual mau comportamento, da sua agressividade, da sua incisividade e da sua perda de tempo, a meu ver, de ficar estabelecendo conflitos desnecessários em redes sociais enquanto ele podia fazer coisas mais interessantes frente ao MEC. Eu endosso completamente o princípio de guerra cultural em que ele é inserido. Realmente, o MEC, como ele bem disse, é aparelhado por uma série de pseudo-progressistas. Ah, só no Ministério da Educação, na gestão Dilma, foram 100 mil funcionários públicos apaniguados que foram contratados. São 300 mil ao todo. Ou seja, para ele fazer uma revolução sociocultural nesse princípio de educação socioafetiva, socioconstrutivista, legada por Paulo Freire, vai demorar muito tempo. Então é muito difícil fazer uma avaliação concreta no presente do Abram Weintraub. Realmente existe um adestramento do aluno brasileiro com princípios pseudo-progressistas, pior, não só com falsificações históricas, mas com esse princípio sociossentimental que faz com que a gente veja, por exemplo, em redes sociais, as pessoas falando de sororidade, de empatia, de desigualdade social, sem aprender história, sem aprender matemática, sem aprender português, com falhas concretas de leitura funcional que transformou a gente num dos piores lugares do PISA internacional. Essa guerra é travada a longo prazo. Só que eu acho, o problema do Weintraub é que ele se escora nessa guerra cultural para encobrir, às vezes, falhas de gestão. Uma delas, que é concreta, que é a questão das correções da prova do Enem. Só que essa celeuma toda, em relação à simples falha do Enem para pedir impeachment de um ministro que, eventualmente, não tem nenhum tipo de incorreção e malversação de dinheiro público, é um exagero e é um exagero fatal.
É, ô Joel, é uma guerra contra a chamada ideologização da educação com a ideologização do governo de turno.
Isso é pra enganar trouxa, né, Edgar? Não tem, menor. Isso é puramente discursinho ideológico pra enganar trouxa, que acredita que o problema da educação é o comunismo.
Não é o comunismo.
O marxismo cultural. Ou seja, o que for. Tem problemas sérios na educação brasileira. E o Weintraub, veja que interessante, o Weintraub, a luta dele é pra mostrar que ele não é tão fracassado assim, né? Que os erros não foram tão... Não tem, ninguém duvida que esse ministério tem sido um fracasso total. Que o Weintraub tem se mostrado, nesse quase um ano aí, um ministro totalmente incompetente para o cargo.
Joel?
Não tem projeto nenhum, Adriles. Não tem nada, nada.
Você tem que ver o que vai acontecer
com o projeto. O Futurice, que era um projeto já mal formulado e que
eu conversei com pessoas... Você tem escola cívico-militar.
Escola cívico-militar são 50 por ano que ele quer fazer. O Brasil
projeto tem 200 mil. Projeto saída do 200 secretário.
Mil escolas. O cara quer fazer 50 escolinhas por ano. Ele não tem
reformulação
nada.
De livro didático, carteirinha, estudantil digital.
Ele não tem nada para educação.
Falei 5 coisas.
Ele faz perfumaria. Ele não tem nenhum projeto para fazer o seguinte... Vamos melhorar e trabalhar e revolucionar de verdade a educação básica no Brasil. O Brasil tem, mesmo com todos esses comunistas na sala de aula, o Brasil tem exemplo, progressista, sei lá, chamem como quiser, o Brasil tem exemplo de lugares que funcionam no Ceará, em Pernambuco. Quando, o que, que a gente está esperando para fazer uma política séria de universalização dessas medidas e políticas que funcionaram? O Weintraub não faz isso. Por quê? Porque ele prefere discutir com o marxismo cultural, não sei o quê, o Olavo de Carvalho. É isso. Sinto isso bom. É para enganar a trouxa.
Não é para enganar a trouxa.
Sobre a maconha, não, o UNB...
Problema, não, não é maconha. Plantação de maconha. O principal problema é a forma do ensino que é estabelecida na sala de aula hoje.
A gente tem um
Você prioriza uma educação sócio-sentimental em detrimento de conteúdo. Não é à toa que o país é um dos últimos lugares do PISA. É por causa da falha de formação de professores que são instruídos nesse método sócio-sentimental que deu no que deu.
Agora 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco a gente segue aqui no Morning Show. Fica com a gente, é rapidinho.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money. So you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. Ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Beleza.
Encerramento da Liga Lescal 2019. Aqui, ginásio do Pacaembu. Mais de 13 mil participantes. Um sucesso.
Eu acho que é um balanço super positivo. A gente encerra a Liga Lescal com muito orgulho. Acabamos de sair de um jogo aqui que foi para disputa de pênaltis do futebol feminino. E aí você vê na pele mesmo a emoção, ali os pais vibrando, a galera na quadra ali aprendendo, com muita coragem, autonomia, disciplina.
Já competiu, Everton? Já participou aí?
Já.
E como é que foi, rapaz?
Ótimo.
Muito... Foi legal?
Muito bom.
Não caiu nenhuma vez? Deu show pro pessoal aí?
Só caiu uma vez, mas tá bom, faz parte.
Faz parte. Quem anda de skate tem que cair, né?
Tem, mano.
Falcão. Qual a sua opinião e esse sentimento de ter sido escolhido pela Nestlé, pela Nescau, para ser um dos embaixadores dessa Liga Nescau?
Estou nessa desde 2015, né? E desde o primeiro momento. Essa parceria só vem crescendo. Feliz primeiro de ter sido escolhido por uma marca tão grande. E esse ano, especificamente, também, de estar em todas as latas de Nescau do Brasil. Não é uma marca qualquer, é uma das principais marcas do Brasil e do mundo. Então, eu fico muito feliz por essa reciprocidade, né, que é dos dois lados, um carinho muito grande, uma aceitação muito grande e que a gente vem crescendo cada ano mais.
Conta pra quem tá te acompanhando o presente que você ganhou do Falcão.
Poxa, presente maravilhoso aí, tá mais ouro do Falcão, que é o ícone aí dentro do esporte, aí um cara aí que exemplo pra todos aí, então só gratidão que eu tenho mesmo aí por mim, pela minha família, pelo meu filho.
O que que ele te deu?
Ele me deu uma muleta canadense com a assinatura dele. Na muleta, muito bacana, um presente especial, cara.
Você que não participou, você fez falta. Então corre para participar, chama sua escola, seus amigos, se inscreve. Você que se inscreveu e participou, com certeza curtiu. Já se prepara para 2020. Liga Nescau 2020, cada vez crescendo mais.
Vamos seguindo no Morning Show, olha só, hein? Presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto criando o Conselho da Amazônia, com o objetivo de preservar e desenvolver a região. O projeto ficará a cargo do vice-presidente Hamilton Mourão e excluiu os governadores. Vamos saber os detalhes dessa reportagem aqui da nossa colega Luciana Verdolin.
Olha, com a promessa de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia brasileira, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto criando o chamado Conselho da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão será o coordenador dos trabalhos. Ele explica que o trabalho será multidisciplinar, abrangendo praticamente todas as áreas do governo. Segundo Mourão, o objetivo é evitar os erros cometidos no ano passado.
Nós também avaliamos que ano passado nós perdemos a guerra da informação. Então, isso é a realidade do Conselho. Esse Conselho foi criado a primeira vez em 1995, no governo do presidente Fernando Henrique, não avançou. Então, agora compete a mim fazer com que isso funcione.
O vice-presidente ainda lembrou que é preciso diferenciar o desmatamento legal, que é autorizado para que os produtores utilizem parte de suas propriedades, e o ilegal. Ressaltou ainda que é preciso monitorar as terras indígenas e admitiu que existe um vácuo no país, uma vez que há muito tempo não há um grande projeto para a região.
Nós sabemos onde está o problema, né? A análise das imagens de satélite, seja das fornecidas pelo INPE, seja do trabalho que é feito pelo Centro de Controle do Sistema de Proteção da Amazônia, o Censipam, fornecem as áreas onde há problema.
Na semana passada, o governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto que permite a exploração das terras indígenas, como mineração, exploração de petróleo e geração de energia elétrica, sendo que os índios terão poder de veto quando se tratar de mineração. Segundo o governo, é preciso buscar formas para que as populações locais tenham também uma fonte de renda. Boa parte dos ministérios fazem parte do Conselho da Amazônia, que, no entanto, não tem, pelo menos por enquanto, representantes da sociedade ou dos governadores da chamada Amazônia Legal. Chamou atenção ontem, ao fim da solenidade aqui no Palácio do Planalto, da assinatura do decreto, a intervenção do ministro do Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, o general Augusto Heleno, que quebrou todos os protocolos aqui do Palácio do Planalto. Ele falou depois do presidente da República e ainda usou o espaço destinado exclusivamente a ele para discursar. Lembrando dos tempos em que ele, Bolsonaro e Mourão ainda estavam no exército, lembrou do brado de selva utilizado na região.
É o seguinte, eu vou dizer o seguinte, tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá, tudo pela Amazônia! Selva!
No início da solenidade, quem chamou a atenção foi o vice Hamilton Mourão, que brincou com o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele havia sido bicho dele na Academia das Agulhas Negras. Traduzindo, Bolsonaro foi calouro de Mourão na época. De Brasília, Luciana Verdolin.
Oh, mas, meu, my God. Selva! Ô, oh, Adriles, a galera que se apoia, meu.
Não apoio não, no BBB tinha um grupo que falava selva também.
Olha, o militar, ele vai, ele pensa, ele vive da questão da guerra, ele se alimenta daquilo. Ele se, invadir, ele se nutre dessa guerra, possibilidade, dessa iminência criada, fantasiada, muitas vezes. Ao invés de lembrar que o exército é um garantidor da paz, né?
Mas também, pra garantir, né, a paz, muitas vezes a gente tem que se usar da guerra.
O exército tem um papel importante na questão da Amazônia.
Inclusive, na relação com os índios, o exército brasileiro.
Marechal Rondon.
O exército brasileiro tem um papel importante aí. E a gente quase celebra, né, comemora, dá graças a Deus, quando um membro do governo, como o general Mourão, diz que acredita nos dados do INPE. Ele falou, ó, o INPE revela pra gente.
Surpreendente.
Mas deixa eu... Então já é um avanço. Deixa eu... O presidente da República eram mentiras do INPE em nome de... Em favor de ONU.
Deixa eu saber aqui a questão. Exclui os governadores... Essa decisão exclui os governadores dos estados que, em tese, seriam... Dos estados ali que circundam a área da Amazônia, sim, que, em tese, seriam pessoas ligadas e conhecedoras das questões desses estados, né? Dos quais eles são os governantes de turno e tal. Ele fez bem em ele puxou para si, ele acabou centralizando. Começo com você, Adri. Está na figura do Mourão, do vice-presidente, uma coisa que era diluída entre os governadores desse cinturão amazônico, se é que posso chamar assim.
O Mourão, no próprio discurso dele, mas eu acho um erro, eu acho que pela burocracia da coisa, ele estabelecer um vínculo direto com os governadores que têm uma percepção da realidade que acontece nas regiões, seria uma coisa mais democrática. O Mourão tem um vasto histórico de ações na região, ele conhece a região, assim como o próprio general Heleno, eles conhecem a fundo as populações indígenas. Eu acho que está em guerra, para usar essa expressão que a gente adora usar, né? Duas versões, duas visões, uma idílica de uma esquerda progressista, inclusive internacional, que vê a região amazônica como um oásis a ser intocável, que vê o índio como um povo originário a ser intocado na sua pureza cultural. Acho que pureza cultural, para mim, é coisa de nazifascista. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa, sobretudo em relação à população indígena, de trazer desenvolvimento, modernidade, fazer com que eles possam exercer agropecuária, fazer com que a exploração de petróleo, ou de ouro, ou de minerais, possam oferir lucros para a própria população indígena, estabelecer um princípio de modernidade, não atacando o cerne da cultura indígena, mas melhorando o entorno da população que pode ser beneficiada pelas escolhas que ela pode oferir. Eventualmente, a gente sabe que existe corrupção em ONGs, a gente sabe que existe corrupção nas negociações com a FUNAI. Esse tipo de guerra sociocultural deve ser feita em benefício da população indígena, da população de toda a Amazônia, e para perceber também, fazer com que o exterior, que as culturas internacionais percebam, por exemplo, a agropecuária moderna não necessariamente necessita desmatar as regiões amazônicas. O Brasil preserva 63% sua área vegetal, é um exemplo para o mundo todo. Realmente houve um tipo de leniência em relação ao desmatamento nesse ano, e eu espero que o governo Bolsonaro se arrependa e faça uma ação efetiva a partir de diante.
Você concorda com ele, Joel, em algum ponto do que o Adriles disse?
Olha, Edgar, esse Conselho Amazônia aí é uma tentativa, um improviso de última hora para tentar criar algum tipo de estrutura depois que o governo desmontou e destruiu as estruturas que, de fato, combatiam o desmatamento, né? Parou de multar, tirou verba do IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente chegou a avisar as localidades, as regiões onde os fiscais iriam para fiscalizar o desmatamento. O que aconteceu no ano passado? O desmatamento subiu em 30%, assim, uma subida muito elevada. A gente chegou a ver o Dia do Fogo ali no Pará, a gente teve acusações falsas do governo de toda parte, né? Lembramos aí, talvez tenha sido o momento mais vergonhoso do governo, né? Em que ele celebrou a prisão de 5 ambientalistas inocentes.
Mas estão em processo ali, ainda.
Não, mas já ficou bem claro. Já
não,
ficou
não
bem
tá
claro.
Claro, não
ficou
tá bem claro, claro. Adriles, não tem nada claro.
A farsa,
Joel,
daquele processo que o próprio presidente celebrou. Não. Então é isso.
Estão em processado.
O governo não tem meta, não tem prazo, não tem verba, não tem nada no ambiental, mas está reunindo as pessoas aí para dizer, para pelo menos mostrar para a opinião pública e para a imprensa que está fazendo alguma coisa. O fato é, a estrutura que existia, ele desmontou. E desmontou por quê? Porque ele está a serviço dos interesses que não são dos pobres, como disse Paulo Guedes, mas não, de pessoas muito ricas e grileiros, e que pagam esses grileiros do desmatamento da floresta, especialmente a serviço da pecuária. É óbvio.
Se que realmente acha que o governo quer desmatar a floresta toda em nome da agropecuária,
não, não é que,
a agropecuária
não, é que o governo não precisa quer, o governo, desmatar mais. O governo mais, está aliado politicamente às pessoas que querem.
Olha só.
Agora, o último ponto também, a questão indígena. Esse discurso dos índios, de vamos deixar o índio ganhar o dinheiro agora, esse discurso era popular na ditadura. Eu já leio artigos do Darcy Ribeiro discutindo essa questão do índio na época, são muito interessantes. Ele discute exatamente esse tipo de retórica. O que acontece com essas tribos?
Preciso seguir, Joel.
Vamos ganhar o dinheiro. Acabam se perdendo totalmente, o benefício não vai para eles.
Vamos para outro assunto aqui. Olha, os servidores da elite do funcionalismo protocolaram nessa terça-feira uma queixa contra o ministro da Economia, o Paulo Guedes, junto à Comissão de Ética da Presidência da República. A ação foi movida pelo Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, que reúne diplomatas, policiais federais, auditores da Receita Federal, membros do Ministério Público Federal e funcionários do Banco Central, entre outros. Eles se queixam dessa fala aqui do ministro. Dá só uma olhada.
Funcionalia integralmente 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. 88% da população brasileira são a favor, inclusive, de demissão de funcionalismo público, de reforma de tudo, para valer.
Tá aí, olha, o colegiado da Comissão de Ética da Presidência ainda precisará avaliar se abre ou não um processo para avaliar a conduta do Paulo Guedes. Os servidores enxergam a declaração como um desrespeito gratuito e desmedido à categoria. Paulo Guedes já emitiu um comunicado pedindo desculpas pela fala, dizendo que ele se expressou mal na ocasião, na circunstância ali. Como é que vocês avaliam essa ação? Vai, Adriles.
Eu acho um absurdo, eu só não desculpo a fala... do pedido de desculpa.
Você não desculpa, desculpa,
Guedes.
É isso?
Desculpa, desculpa. O Paulo Guedes falou uma realidade atestada por qualquer brasileiro que tenha olhos e veja. O funcionalismo público, em sua maioria, claro, existe uma minoria de bons funcionários que fazem a máquina administrativa, que fazem a máquina brasileira funcionar, é parasitário. E é parasitário não só por culpa própria, mas por culpa de uma série de não incentivos a um trabalho melhor. São salários nababescos, são aposentadorias integrais, a possibilidade, a impossibilidade de ser demitido, ou seja, uma garantia eterna, ou seja, eles não têm incentivos para ser premiados. É um absurdo uma cultura brasileira que se escora exatamente no funcionalismo público, na máquina estatal, em vez do empreendedorismo, que é o que faz exatamente um país andar. O que faz um país andar é a máquina efetiva do empreendedor, do empresariado, que gera emprego, gera renda, gera trabalho, gera força de trabalho e gera bem-estar social. Eu acho que isso é muito complicado, porque o governo está na iminência de entregar uma reforma administrativa urgente, e por essas questiúnculas defendidas por líderes sindicais, que esses sim realmente são parasitários, que impedem fazendo esse tipo de mise-en-scène teatral para atacar uma fala que é completamente verdadeira do ministro Paulo Guedes. A maioria do funcionalismo público é parasitário. E quem não se ofende é porque é um bom funcionário público. Ninguém se ofende ser chamado daquilo que não é.
Ô, Joel, eu queria passar a bola para você colocando duas questões, duas coisas. Primeiro, o funcionalismo público é um bicho extenso. Você tem funcionários públicos que vão desde de um agente que limpa as nossas vias públicas até um juiz que presta serviço como agente público. Quer dizer, dentro desses dois extremos, tem uma gama enorme de servidores ali dentro do funcionalismo público. Outra coisa que eu lhe passo a bola é, como um liberal que eu sei que você é, como é que poderia, qual seria a solução para que esse liberalismo apregoado pelo próprio ministro Adriles Jorge, pelo ministro Adriles,
secretário.
Poderia ser bem um ministro desse governo, mas pelo Paulo só Guedes, é um liberalismo apregoado por ele. Como é que poderia se equalizar de modo que a gente tivesse um desenvolvimento dentro da questão liberal, das liberdades econômicas e tal, mas também de um bem-estar social?
Emprego gera bem-estar.
Pois é uma frase muito infeliz do Paulo Guedes aí, né? Ele é típico de uma coisa ideológica, de demonização do funcionalismo público. O Adriles disse, né? O empreendedor é essencial, sem dúvida. O empreendedorismo é essencial. O funcionário público também é essencial para o progresso
quando
do país.
Quando é bem eficiente, né? Competente.
E o próprio empreendedorismo depende de que o Estado esteja funcionando e fazendo o seu papel direito ali. Então, você demonizar toda uma classe, chamar de parasita, foi uma frase muito infeliz. Não acho que seja para tudo isso também, foi só uma frase ali no meio de um discurso. Não acho que deva gerar toda essa celeuma. E eu vejo o ministro Paulo Guedes numa situação cada vez mais difícil, né, pô? Porque ele queria trazer a reforma tributária. Daí o governo decidiu que não vamos mais mandar a reforma tributária. O Congresso que vai fazer. Eles estavam fazendo a reforma administrativa, agora também não vão mais mandar. Tá, Paulo Guedes está ficando isolado, também não está conseguindo fazer direito o que ele gostaria de fazer, talvez por isso, Edgar. Porque chega com essa coisa, mesmo o liberalismo, você transforma nessa ideologia de vamos demonizar o funcionário público, mas o governo é uma droga.
Isso é pragmatismo.
Mas tanto não é pragmático que está sabotando a própria capacidade
não é
ele sabotar, dele.
É o tipo de diplomacia mentirosa que não aceita que as pessoas falem as verdades.
Tá zero pragmática. Enfim, a conduta dele, tá tanto bom. Que não está gerando
tem resultado. Tem que mentir, então, para fazer.
Mas deixa eu falar. Acho que é importante sim uma reforma administrativa. Não compra esse. Porque você perguntar pra população, não, tem que demitir funcionário público, é tudo vagabundo. Isso não é verdade, gente. Isso é um discursinho populista.
Mas ninguém tá falando isso.
Não, é que o Paulo Guedes disse assim: se você perguntar pra população, a maioria quer demitir funcionário público. Calma.
Demitir os vagabundos.
Tem bons motivos pelos quais muitas funções públicas precisam estar imunes à demissão do superior. Se não muda a liderança política e eu vou demitir o promotor que era do partido do meu, que era aliado do meu adversário político, não pode. Tem funções que precisam ter estabilidade. Agora, você pode sim com critérios bem, bem estudados, estabelecer algum tipo de, olha, vamos ver se ele está atingindo as metas dele aqui na função, vamos fazer algum tipo de avaliação de performance. Eu acho que isso teria tudo a ver.
A questão está mais associada ao próprio mecanismo de aferir onde estão os vazamentos de verba e escoamento de dinheiro que é mal gasto.
Na maioria das estruturas. Acabar com privilégios que existem mesmo e fazer algum mecanismo que é previsto na Constituição. Até só nunca foi feito de algum tipo de avaliação de performance. Sim.
Agora, 11:02, horário de Brasília.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jovem Pan Morning Show.
Vamos em frente, Morning Show, pipocando, hein, nessa, no bom sentido, hein, né, estamos estalando nessa...
A de extrema esquerda, tipo Joel Pinheiro,
vamos lá, a gente tá recebendo aqui neste programinha de rádio, neste cubo multicolorido agora, este cara que é um expert em economia, sempre traz assuntos interessantes aqui, adora as pesquisas, as estatísticas, tudo, e hoje o Samidana tá aqui pra falar, fiquei curioso, quando me deparei com essa expressão, é um movimento FIRE. Não sei se vocês estão por dentro disso aí, desse movimento, mas
é pra ganhar dinheiro.
Pelo que eu sei, Sammy, me corrija se eu estiver errado, é uma turma aí que fez uma opção por reduzir consumo, por, quer dizer, equalizar a questão do consumo exacerbado, guardar essa grana para conseguir se aposentar muito antes. Sim, é por aí?
É um movimento de aposentadoria cedo. As pessoas tentam se aposentar com 40 anos de idade. Então o que o cara faz? Ele trabalha loucamente, trabalha muito para conseguir vários empregos, salário de 10, 15 mil, só que ele não gasta quase nada. Ele vive miseravelmente para conseguir parar de trabalhar aos 40 anos. O que que fala esse movimento? Eu fiz as contas, faz sentido, inclusive, levando em conta as taxas de juros brasileiras, a inflação brasileira. Se você tem 40 anos e juntou, por exemplo, R$1 milhão, você pode retirar 4% ao ano. Então, 4% de R$1 milhão vai dar 40 mil. Então você tem que viver com 40 mil. Ah, mas eu quero viver com 80 mil, né? Quando me aposentar. Tá bom, então você precisa de 2 milhões.
Porra, já seria uma bela grana, hein? 40 pau por mês?
Por ano, por ano.
Ah, por ano.
Por ano.
Já ninguém é rico como você, pouco, senão.
É, não, mas aí você precisa disso. Se quiser mais, você tem que juntar mais dinheiro. Tem que
juntar mais, claro.
Mas essa é a conta que se faz.
Arrumar empresa
essa
jovem
conta, essa conta, o cara morre com 80 anos sem dinheiro.
Sim.
Se ele viver mais, o que aconteceu com o Jorginho Guinle, que fez a conta errada, vai ter que voltar pra
ele. Aconteceu exatamente isso que o Jorginho
Guinle. É sério esse caso.
Mas o que que eu trouxe a pauta hoje? Porque acho que tem uma cultura de consumo, né? Eu sou bastante consumista, acho que o brasileiro é bastante consumista, o americano ainda é mais consumista, mas você vê em alguns movimentos as pessoas refletindo mais e talvez trabalhando menos para curtir mais a vida e tendo hábitos mais simples, né? Porque se a gente se perguntar o que que a gente fazia há 20 anos? Há 20 anos atrás não tinha Uber, não tinha Waze, não tinha o próprio iPhone, não tinha o Airbnb. Então, nosso consumo era muito diferente. E as pessoas viviam.
Uhum.
Então, fica aí essa reflexão. Eu sou da turma dos consumistas que vai pra tecnologia. Sim. Mas eu acho interessante levantar essa bola. Até no Oscar, né? A gente tava comentando em
Exato. Não, mas eu tenho o FIRE, o movimento FIRE, a sigla FIRE.
E no Oscar.
Ela quer dizer o seguinte: Financial Independence Retirement, é isso?
Retire earlier.
Então, quer dizer, você se aposentar antes.
Independência financeira cedo.
Cedo.
Mas a pessoa vai fazer o quê depois de 40 anos? Vai ficar à toa até os 90?
Vai ficar curtindo a vida, adoidado.
O
ócio é desagradável. Nesse,
não, André, é o grande objetivo de vida. Você não, é, não gosta dos filósofos antigos? É, é a verdadeira não, vida.
Ninguém pensa 24 horas por dia, é infernal.
É a convivência com os amigos, é uma vida.
Eu vou viver com você até os 80, Joel.
Olha aí que maravilha.
Vou escrever poemas com você até os 80.
Vocês estão, olha, vocês estão concordando. Que beleza. Vamos aproveitar esse papo do Sammy, que trouxe pra gente um pouco do que é esse movimento FIRE, e trocar uma ideia com o Anderson, da Easy Invest, que é esse movimento do Morning Show aqui da Jovem Pan para educação financeira. É importante, o brasileiro, como bem falou o Sammy, ele consome, ele se endivida para consumir.
Não, é, aí já não é existe. Um problema.
Como característica, ele gasta, ele prefere fazer uma dívida, controlar uma dívida ali, mensal, para pagar, mas ele não deixa de comprar. E aí vem o Anderson na história, porque a gente estava falando recentemente aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Mudança de comportamento e tal. A gente teve as festas, as celebrações, as cerimônias de cinema, por exemplo. Ali você vê alguns artistas mais conscientes que, por exemplo, nessa ocasião, é muito comum, movidos pelo glamour, a questão do ator, da atriz, cada festa que ele vai, se ele vai no BAFTA, se ele vai no Globo de Ouro, vai pra Cannes, ele compra um modelo, usa um modelo, aquele modelo ostentoso ali, exclusivo. E o Joaquin Phoenix, por exemplo, não só no discurso pregou uma certa conscientização de consumo, uma coisa sustentável no discurso dele, mas deu um exemplo, porque ele foi, me lembro, ele foi com a mesma roupa em todas as premiações. Mas é uma atitude louvável.
A Jane Fonda foi dentro com a mesma roupa que custou $500 mil.
Dentro desse mundo atrás. Glamouroso, pô. Vai. Há que se louvar essa atitude do Joaquin Phoenix.
Acaba que muita gente, por exemplo, paga academia e não vai na academia.
Sim.
Tem muita gente ainda que tá lá como
eu
quase
vou, mas
sócio.
Não consigo ficar gostoso.
O fato é que muitas pessoas realmente acabam gastando demais ou com coisas que não usam. E esse dinheiro, ele pode ser pensado no futuro. É um dinheiro que você pode ir guardando e acumulando patrimônio, sim, pensando no futuro. Você pensa assim, poxa, R$1 milhão que seja, né? Claro que demora, a população, em média, não vai, talvez, alcançar esse patrimônio. Mas uma vez alcançado, esse é um patrimônio que pode gerar renda para você mensalmente. Né? Então, ele complementa uma aposentadoria no futuro. Então, se você consegue, no dia a dia, economizar, não é também ser tão mesquinho aí como esse movimento.
O movimento, o cara vive na linha...
Na miséria
e trabalha muito.
Ele não tem nem o cafezinho ali. Né?
Não tem nada. O cara vive... mora no lugar mais barato possível, então ele tem uma renda de
não trabalha, mas não vive.
20 mil, 30 mil alguns, e vivem como se tivesse uma renda de 2 mil.
Não trabalha, mas não vive. O segredo é esse, é equalizar o quanto que você tem de renda com o seu padrão de vida. Normalmente, as pessoas, quando aumenta ali a renda, teve um aumento no salário, primeira coisa aumenta que faz trocar o carro, vou fazer uma reforma, e aí aumentou o gasto, você acaba acumulando menos patrimônio pro futuro. E aí, onde entra a Easy Invest nessa história, né, que a gente sempre fala? Na Easy Invest, você consegue investir a partir de R$30, a gente sempre fala isso, aí tem gente até que tem muito dinheiro e fala assim, pô, será que é pra mim? Não, dá pra você também, né? Tem produtos lá onde você investe até mais de R$1 milhão.
Comprar uma, tem ação que custa menos de R$10. Esse é um ponto interessante, porque a gente tá falando com pessoas aqui, não só que nos assistem, mas que nos ouvem, que nunca fez um investimento porque acha que isso é coisa de quem é milionário. Coisa de milionário. Com R$30, você pode fazer já um
consegue aporte investir.
Ali, um investimento isso. Em algumas, e escolhe, inclusive, através do aplicativo. Sim. Eu entrei e vi o investimento, a carteira mais adequada ao teu perfil.
É isso aí, você pode comprar tanto renda fixa com R$30, Tesouro Direto é um exemplo, até como ações. Pode investir e comprar uma ação de R$10, se for o caso.
Sim.
Né? Então, a gente convida muito as pessoas a baixar o aplicativo, a experimentar, não paga nada para acessar e nem para baixar o aplicativo e para usar.
Sim.
E investir nesses produtos para começar a testar.
Eu vou fazer uma sugestão. Para quem nunca investiu, aí baixa o aplicativo, é de graça, não paga nada, como o Anderson falou, nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta. Aí tem o título público, que não é uma maravilha em rentabilidade. Você tem o Tesouro Selic, você vai ganhar a taxa Selic. Hoje está em 4,25,
não é grande coisa, porque a inflação...
Mas garante uma segurança, é isso que você está querendo dizer.
Ele é seguro e é uma porta de entrada. Para quem está na poupança, vai render mais. O título público, você tem imposto, dependendo do prazo que você vai ficar, você vai pagar mais ou menos imposto, mas a gente pode falar que você vai ficar com 3,6% líquido ao ano, que é muito pouco acima da inflação, mas se você pensar que a poupança está pagando 2,98%, Já é uma vantagem representativa. Mas é uma porta de entrada. Então, o meu desafio é as pessoas abrirem conta, colocarem 30, 50, 100 reais. Tem esse título que é o Tesouro Direto, Tesouro Selic. E depois conta pra gente. Eu garanto que tem uma rentabilidade melhor que a poupança.
É, muito legal isso, porque olha aí você que tá me ouvindo, que como eu é amante de uma boa cerveja, tá gastando 300 pau de cerveja por mês.
Pensei que eu ia falar que era amante de um bom dinheiro.
Vai, você fumante, diminui o cigarro, pega o dinheiro do cigarro, coloca ali na Isinvest.
Não, é uma... Tem gente que compra a ação da cerveja e bebe porque acha que tá ajudando a empresa. Mas aqui,
deixa eu filosofar, você tira o dinheiro da cerveja e do cigarro, qual o outro prazer que você vai ter?
Tem tantos,
Abrilis. Tira o dinheiro do prazer e investe no quê?
Posso enumerar pra você. Você vai desfrutar todo o prazer, o glamour com a grana na tua conta. Aliás, a Isinvest é uma plataforma 100% digital com 50 anos de história no mercado. Zero custo para você começar a estudar e se educar financeiramente. Invista com a Isinvest. Muito obrigado, Anderson. Obrigado. Valeu, Sami.
Empreenda e não seja um parasita.
É isso aí. E você... tem informações pelo site investaseudinheiro.com.br e o próprio aplicativo é muito autoexplicativo. Você entra lá e tem todas as explicações sobre cada carteira e você vai encontrar a carteira mais adequada ao teu perfil. Valeu, Anderson.
Obrigado.
Vamos seguir em frente no Morning Show. Vini, como é que estamos aí? Na nossa hashtag, meu camaradinha.
Olha, estamos sendo cancelados, viu,
Edgar? Sério?
Pico, Joel. Eita. Foi cancelado. Adrilis cancelado. Também.
Eu ressuscito.
Porque as opiniões, né, Edgar, acabam suscitando
Caramba,
um cancelamento, não é mesmo? Mas vamos ver o que a galera falou sobre essa cultura do cancelamento aí que está acontecendo no país. O Renan Mariani disse o seguinte, hashtag cancelar é cultura do ódio, pessoas que se acham perfeitas julgando o erro dos outros. Aí nós tivemos também a participação do Ático Freire, que disse, cancelar é... libertador. O Átila já gosta, né, de cancelar
matar as pessoas
porque ele se sente tem um sentimento libertador com relação a isso. E o Rafael Poli comentou, hashtag cancelar é usar de narrativas mentirosas para evitar o debate de ideias e perder por conta da verdade dos fatos. Meus amigos, dissertem sobre... reflitam.
Esse último aí.
Cancelamento.
Gostou? Relê de novo esse último aí.
Olha aí. Põe na tela aí de novo. Olha lá, não, último, Rafael Poli. Hashtag cancelar é usar de narrativas mentirosas para evitar o debate de ideias e perder por conta da verdade dos fatos.
Olha,
dos
fatos, estaríamos diante de um caso desse aí da
CPI. Não, aqui a gente é obrigado a não cancelar um ao outro, ter que suportar pela eternidade.
Mas e aí, o que vocês acham sobre essa cultura do cancelamento no país, hein?
Eu acho uma coisa bem lamentável. A
Maria Gabriela.
Por quê? Cancelamento é o nome que a esquerda deu para algo, que é esse linchamento virtual que acontece de todo lado aí, né? Que as pessoas pegam uma figura qualquer, encontram uma pequena falha, ou até uma falha imaginária dela, e usam isso como pretexto. No fundo, cada um ali está extravasando o seu ressentimento, a sua frustração. Não sei o que está por trás ali de cada uma das pessoas que vai lá xingar alguém online, fazer uma piada com algo que não entendeu. Eu só me lembro, e agora eu vou botar meu chapéu de pastor aqui, de Jesus. Jesus é
cancelado.
Ele que deu o exemplo, ele falou, o pessoal ia jogar pedra na mulher adulta, olha, jogue a primeira pedra que não tiver pecado. Exatamente a mesma situação.
Sabe um exemplo simbólico que eu acho que teve recentemente, é essa história do Bocardi, né, Edgar? Eu acho que a gente, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade de discutir o tema do racismo estrutural, até às vezes inconsciente dentro da pessoa.
Mas eu acho que a gente exercitou um pouco isso, Vini.
Não, a gente citou, mas estou falando, as
pessoas...
As pessoas nas redes cancelaram o Bocardi.
Mas aí...
Entendeu? Então, assim, eu acho que é um exemplo simbólico das oportunidades que se perdem, às vezes, discutir esses fatos ao invés de linchar as pessoas.
Ao invés de debater, né?
As redes liberam o pior da natureza humana, né? Porque a pessoa se sente, já que ela não está fisicamente fazendo nada, não está confrontando alguém, ela, ela se dá a liberdade de ser assim, de dar vazão a todos os maus sentimentos que moram no coração
dela. Pois é, porque é uma sensação de empoderamento, mas na verdade revela uma grande covardia.
Covardia e ressentimento. Eu acho que tem duas coisas aí. A cultura do ressentimento, as redes sociais dão vazão, dão voz aos invisíveis, né? E os invisíveis têm na possibilidade da rede social extravasar exatamente como o Joel bem disse, a sua inveja, o seu ressentimento, a sua mágoa eventual por não ocupar um lugar no espaço de uma mídia, de uma arte ou de um lugar de status qualquer, e joga essa inveja, esse ressentimento na conta, às vezes, de um sentimento que parece ser justiça, mas na verdade é um justiçamento, o cara que se transforma em justiceiro e carrasco para dar voz ao seu próprio ressentimento. O Joel falou da esquerda, eu acho que isso é fruto, para fazer uma reflexão mais profunda, desse tipo de esquerda identitária que o Antônio Rizzelli chama tão bem de fascismo identitário, né? Que é fruto do marxismo cultural.
Humana, Adriano.
Não, mas não é só natureza humana, mas é uma coisa orquestrada culturalmente. Quando a gente tem grupos étnicos, sexuais, mulheres, homossexuais, negros, deficientes, todos esses que têm uma luta legítima, histórica, mas que às vezes são colocados em lugares de vítima permanente, e é claro que existe entre negros, mulheres, LGBTs, pessoas com má ou boa índole, e que se coloca no lugar de vítima preferencial para poder massacrar o semelhante sem poder sofrer represália porque está no lugar de vítima preferencial. Isso acontece o tempo todo. As pessoas se chamando de racistas, nazistas, fascistas, opressores. Às vezes, essas que chamam são muito mais opressores e fazem um discurso ideológico de ódio muito mais terrível do que aquelas que elas acusam. Mas esse é o problema do fascismo identitário, que causa grande parte desse tipo de cancelamento coletivo.
Mas eu vejo que vocês colocaram aqui, enquanto falaram, cada um à sua maneira, com a sua visão, vocês colocaram tudo no âmbito da ideologia política.
Não, também,
e eu acho que não é só isso, porque não, isso pode ser um resultado mais evidente e mais claro nos dias de hoje, onde essa disputa ideológica, enfim, política, dentro dos espectros, está mais exacerbada, mas em suma é a questão primordial do ser humano que está ali, independentemente do que ele prefira ideologicamente, com quem ele simpatiza. Mas
o ser humano assume narrativas. Assume narrativas ideológicas, assume narrativas.
Concordo plenamente com você, não é questão de uma ideologia, é a natureza humana que está em jogo. Tanto
não
que
é.
O meu ponto é o seguinte: é só na esquerda que chamam isso de cancelamento. Esse nomezinho cancelamento é mais ligado ao pessoal de esquerda. Mas todo mundo faz isso com diferentes nomes e é algo da natureza humana desde os tempos da Bíblia.
Mas a natureza humana se usa, lança a mão de ideologismos ou de estruturas de pensamento.
A ideologia é a casca superficial.
A natureza humana é uma coisa muito abstrata, Joel. A gente tem a natureza global. A gente tem a nossa natureza de ódio, de amor, de empatia, de cancelamento. Mas a gente, meu ponto é exatamente isso. Você usa de discursos, às vezes vitimistas, às vezes
ideologia justifica.
Aí pra justificar a sua natureza mais baixa. Esse aqui é meu ponto.
A ideologia justifica, mas ela vem depois.
Vamos lá, vamos seguir aqui.
Ela se casa com a natureza.
Tem mais uma pauta pra gente falar e discutir. Debater aqui no nosso Morning Show, nessa reta final. Vamos encerrar o programa hoje com um episódio da batalha, mais um episódio, né? Da batalha judicial envolvendo aí a herança do apresentador Augusto Liberato, advogado de Rose Miriam de Mateu, viúva do Gugu, teve ontem aqui na Jovem Pan, no programa Pânico, e a Beatriz Manfredini traz os detalhes pra gente desta participação dela no programa.
De Gugu Liberato, Rose Miriam de Mateu diz que ela espera reconhecimento da família do apresentador ao pedir direito a uma parte da herança. Rose trava uma batalha judicial para tentar reconhecer a união estável com Gugu numa disputa com parentes dele por um patrimônio estimado em R$1 bilhão. Em entrevista ao programa Pânico nesta terça-feira, Nelson Williams afirmou que Rose renunciou à própria vida para cuidar do apresentador e dos três filhos do casal. Williams garante que Rose quer apenas uma pequena parcela da fortuna.
Ela quer o reconhecimento como companheira. Neste ato de reconhecimento, ela abre mão de todos esses direitos em prol dos filhos, com usufruto para ela de uma pequena parcela que garanta a subsistência dela.
Os filhos do casal, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 16, dizem que a mãe foi envolvida em uma teia e que deve estar ao lado deles e não contra. Nelson Williams afirmou que os três estão sendo vítimas da chamada alienação parental, quando parentes influenciam o pensamento das crianças ou adolescentes.
O advogado de Rosemirian destacou ainda que a viúva vem sendo assediada pela família do apresentador desde o velório.
No velório, aí o caixão mal desce a sepultura, eles arrastam ela, colocam numa van e saem disparada para leitura de testamento, assinatura de procurações. Vocês imaginam a situação psicológica de Rose? Por que que levaram Rosemirian para leitura de testamento se ela não é contemplada no testamento?
Sobre a possibilidade de que Gugu fosse homossexual, Nelson Williams lembrou que, durante a vida pública do artista, apenas Rosemirian foi mostrada como companheira diversas vezes, inclusive na imprensa.
Nós temos Gugu vivo. Quem é a companheira de Gugu Liberato? Rosemirian. Para todos os efeitos é Rosemirian. Gugu nunca falou de sua vida sexual para ninguém. É. Pelo menos publicamente, nunca externou isso. O que que Gugu externou durante toda a sua vida?
Ela.
Ela.
A família de Gugu Liberato contesta a união estável pedida por Rose. Dona Maria do Céu, mãe do apresentador, disse que a médica e o filho nunca tiveram nada. No testamento, o apresentador deixou 75% para os três filhos e os outros 25% foram distribuídos entre os cinco sobrinhos. Rosemirian reivindica 50% como companheira legítima.
Aqui a gente questiona, né, a máxima de que dinheiro traz felicidade, né? Às vezes traz uma desgraça.
Muito dinheiro traz decisão.
Na verdade, essa desgraceira. História toda é muito triste.
Né? Olha, eu não sei vocês.
Eu vou ser bastante conciso.
Eu tô com a Rose, viu?
Se o Gugu, sei. Eu também tô. Eu acho que se o Gugu era homossexual, ou bissexual, ou trissexual, ele manteve uma relação de fachada ou não, de estabilidade, de companheirismo com uma mulher durante quase 30 anos que lhe deu três filhos.
E de interesse, se for o caso.
E né? De interesse que seja. Mas ele, inclusive, deixou de trabalhar aqui em São Paulo, grande parte do tempo, vai ficar em Miami com ela. Uhum. Ou seja, não cola essa história de que os dois não tinham. Os dois têm fotos, tem uma história de vida juntos. Ou seja, tem os três filhos que são o sinal do amálgama entre um e outro, ainda que não tivessem nenhum tipo de relacionamento sexual. A culpa, sinto muito, eu volto a dizer, é de Gugu, que não deixou um tostão do seu espólio de R$1 bilhão pra a mulher que sustentou, que fez a sua família, que deu três filhos que ele ama tanto. Gente. A culpa de haver esse tipo de cisão entre os próprios filhos, entre a mãe, é de uma mesquinharia, é de uma ganância tão grande essas pessoas não darem a essa mulher uma fatia desse espólio de R$1 bilhão pelo mérito de ter transformado o Gugu e ela em uma família de três filhos, é de uma mesquinharia absolutamente apavorante.
Vai,
a
Joel.
Culpa é do Gugu.
Falou tudo, Adriles.
Tá? Aê, brincadeira, meu, olha que maravilha.
Agora, último ponto. Se em casamento, que o homem é secretamente gay, a mulher não fica com nada, quer dizer, tem muito casamento aí que não vai
ter. Não, é pior ainda, o negócio dela ter assinado um termo de contrato, isso é mais mesquinho ainda, forçar uma mulher no hospital, forçar um termo de contrato de fachada, qualquer juiz minimamente sensível vai rejeitar esse contrato.
Pra mim é muito claro o seguinte, a Rose não foi uma barriga de aluguel.
Não,
né? Ela não pariu os filhos para o Gugu cuidar para a vida toda. Não, ela pariu e cuidou dos filhos juntamente com o Gugu esses anos todos. Só daí ela merecia um tipo de reconhecimento. 50% da herança pode ser muito, mas ela merece uma parte dessa fatia assim, e deve ser reconhecida. Agora, com a questão dos filhos aí, tem que sinalizar
a fachada. Que tá sendo colocado, a fachada, né? Pode ter sido sexual, mas não houve fachada afetiva. Ele ficou com ela durante décadas.
Tem um caso similar, né, internacional, que é o do Michael Jackson, né?
Mas aí
que...
Aí
houve um acerto frio, né? Eu preciso de alguém para gerar filhos e exatamente. Pegou a enfermeira ali, né? Aquela mulher.
Nunca viveu com ela, nunca teve relação com ela.
Agora, não é o caso do Gugu.
O problema é a fachada, né? O estereótipo de uma família heterossexual para um cara que era gay. Qual é o problema disso, gente? Pois a gente tem que parar com esse negócio.
Tem que parar com esse negócio, gente. Faz tempo, demorou.
Eventualmente, eu posso até defender o enrustido, porque assim, a cultura nossa da bissexualidade é muito complicada. Porque se você se assume bissexual, você perde pontos com as mulheres que te veem como gay.
Ainda hoje?
Ainda hoje existe isso. Eu acho que muitos bissexuais não se assumem bissexuais porque tem medo de perder pontos com as mulheres, porque isso fere o estereótipo do machão, viril, alguma coisa assim.
Mas toda mulher quer um machão viril hoje?
Não, a maioria quer. A maioria, isso. Os papéis normativos, estereótipos colocam, fazem jus a um tipo de atração sexual. Não adianta, se eu ficar com um batonzinho
batomzinho e ficar frufru aqui, ninguém vai querer me querer.
Não, Adriana, sem batom.
A questão que se coloca é essa. Então, a mulher ainda quer um hétero, macho, alfa, provedor. Se no futuro a gente vai mudar essa estereotipia sexual, não sei.
Essa visão é meio Damares, hein, meu?
Não, mas não é Damares. Assim,
tá criticando Damares.
Se você ficar meio florzinha, mulher nenhuma vai te querer. Se você falar que você é gay, a mulher vai ficar mais...
Seja quem você é, você vai encontrar alguém.
Não, eu gosto de mulher. Eu gostaria até de ser gay, seria mais feliz. Ser heterossexual hoje é um problema lá no BBB. Você tem que entrar sexuado, senão você sai como tarado, estuprador, só que você olha uma mulher.
Ai, valeu. Olha, queria agradecer a presença de Joel Pinheiro da Fonseca aqui. Obrigado, Joel, por ter vindo conversar com a gente aqui, trazer a tua visão sobre os assuntos que estão em pauta aí no noticiário. Valeu, viu?
Valeu, pessoal. Um grande prazer.
Valeu, Joel.
Bom, valeu. O que é, Vini? Diga, meu rapaz.
Já encerra o programa, meu rapaz.
Encerra. Vambora. Eu preciso de um tchau, então. Deixa eu ver quem que eu vou...
É, já que você me citou, fazia tempo ver esse menino lindo, maravilhoso, Joel Pinheiro da Fonseca.
DNA esse aí, hein?
Maravilhoso. Tchau, gente.
Agora, 11h32, vamos ficando por aqui, agradecendo o prestígio da tua audiência. Amanhã tem mais, hein? A partir das 10 da manhã, aqui na Pan. Morning Show. Cuidem-se, hein?
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Sempre bem-vindo. Agora, no Rolê de Notícias.
Cabral entrega a parça.
Banheira do Gugu está de volta.
Apresentador da Band perde carro em enchente.
TV Cultura é o novo Gloob Gloob.
Paulo Guedes pede desculpa parasita.
Neymar depila até a cabeça.
E Rafael Ilha troca de esposa.
Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier.
Eu sou Maurício Meirelles e vamos às notícias de hoje.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, confirmou que utilizava as empresas de sua mulher, Adriana Anselmo, para lavagem de dinheiro de origem ilícita. Ou seja, na delação premiada, ele já começou dedando a própria mulher.
Mas tem uma coisa errada aí, porque normalmente a última pessoa a saber das coisas erradas do marido é a esposa, né? Tem aquela história de que a única mulher que sabe sempre onde o marido está é a viúva. Entendeu?
Ele deve ter se lembrado que eles são casados com comunhão de bens e já quis dividir a pena com a esposa.
É, muito amor, talvez. Uma mulher de político rico é outra coisa, né? Por exemplo, a minha esposa... Só lava dinheiro quando eu esqueço alguma nota no bolso da calça. Gostou dessa piada? Essa é do Tortorelli. Põe aí, ó. Tortorelli que fez essa daqui, ó. Em sua estreia no Carnaval de São Paulo, o Camarote 011 chegará ao sambódromo homenageando um dos maiores quadros dos anos 90, a Banheira do Gugu.
Bonita homenagem, né? Só espero que o camarote não tenha problema com ar-condicionado, né? Chama alguém pra consertar.
Nossa, não. E que a homenagem pare por aí também, que ninguém merece um camarote curtir o carnaval e dar de cara com um polegar no show.
Será que não...
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today. At LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.